Um peixe vive contente aqui debaixo do mar. E um peixe que vai pra terra não sabe onde vai parar.
Santana Cast.
E começamos novamente mais um episódio do nosso queridíssimo Santana Cast, com a presença minha, Vinícius, associado do Santana, do nosso presidente, Pedro Reis, e do Jader, que é os efeitos sonoros desse episódio, como sempre. Então, pra dar continuidade, eles vão se apresentar, como sempre, e vão apresentar a nossa convidada, que eu vou deixar pra eles falarem quem...
Aê! Não picotou, viu? Enfim... Ah, eu sou o Pedro Reis, tô aqui mais um dia no olhar sanguinário do Vigia para falar com vocês sobre Rotaract com a Jaqueline, várias histórias. Mas antes de apresentar a Jaqueline, Jader, você quer fazer alguma introdução, algum efeito sonoro, beatbox, não sei?
E aí, galera, tamo aí, respirando, para dar uma risada, é nóis.
Ai, deixa eu apresentar. Energia, ó, lá em cima. Vamos lá, então, ó, apresentar a Jaque. A gente tá aqui com a Jaqueline, 24 anos, eu acho que é anos, ela não colocou a idade, não colocou 24, acredito que seja. Sagitariana, os apelidos de Jaque. Jaque, Murta, Cidinha. A Jaque é administradora pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Filha da dona Silvia, rainha arretada de Pernambuco. Analista, parece, tá falando igual o Foz da Pernambuco, meu. Analista sênior de negócios, plataformas e contratos PJ e mobilidade da Claro. Reclamações com a Claro, direto com a Jaqueline. Sócia fundadora do Reino Tiriri, que eu não faço ideia do que ela vai explicar. Dona do pé mais feio já visto, não vou discordar. Presidente fundadora do JP 1718, do Distrito 4570. Diretora Distrital de Projetos 18 e 19, no 4570. Diretora Distrital Finanças, ali francês, enfim, 1920, 4571. Diretora de Projetos 2021, 4571. E gerente da Fundação Rotária. É Fundação Rotária?
Isso.
Diretora de Treinamentos da Rotaract Brasil.
Diretoria.
Apaixonados por projetos e ex-jogadora de RPG de mesa. E a inimiga da coluna também. Seja bem-vinda, Jaque. Muita alegria, muita felicidade ter você aqui.
Você está no arquivo confidencial.
Uhul! E aí, boys?
Você não entendeu? Foi a
D&D, tal. Mas o RPG de mesa é qual? Vamos falar de coisas importantes.
Na época era D&D. Isso foi antes de eu começar a ter responsabilidades na vida, né? E poderia fazer o que eu quisesse em madrugadas de qualquer semana, às vezes. Ah, na época era D&D, saudades. Pena que a gente arruma emprego às vezes.
É, ou tem amigos, né? Também conhece. Enfim, vai lá, Jaque, te apresenta.
E aí, meninos, como foi dito aí, reclamações com a Claro, por favor, não me contatem. Eu, às vezes, costumo não fazer a propaganda aí, né? Mas eu não vou atender as reclamações, porque às vezes eu reclamo mais do que os próprios clientes, pode acreditar nisso.
Mas a minha participação aqui é graça.
Eu tô querendo começar.
Fala pra mim, por favor.
Deixa o som entrar. Vem cá, é só uma pergunta. Vai fazer o pi na hora dessa empresa ou não?
Yes, sir.
Ah, dá pra fazer, mano. Dá pra fazer. Mentira, não. vai ser o golfinho do Bob Esponja, que é mais legal.
Pode ser, eu também gosto dele. Então, reclamações aí, pelo amor de Deus, não falem comigo, senão não vou ter mais bateria. Só pra atender telefonema de reclamação. Mas é isso aí, eu passei uma trajetória meio aleatória entre oceanografia, empreendedorismo e RPG de mesa antes do Rotaract. E depois do Rotaract a vida mudou muito, né? Concomitantemente com as outras responsabilidades. Então, porque a minha história é toda um pouco aleatória, assim, mas tem umas partes muito amáveis e outras engraçadas também. 24, sim, 24 anos. Eu acho que eu tenho 24, tá lá na minha identidade, mas às vezes eu penso que eu tenho um pouco mais, porque justamente porque você falou,
porque
minha coluna.
Dói.
Cara, a gente se odeia. Ih, foi mal. A gente se odeia real, assim. Por quê?
O bicho tem um palavrão pra um muito pior, por favor, nesse momento.
Nope.
É só pra me queimar, né? E aí a gente vive aí um conflito constante nessa quarentena, principalmente.
Ai, que loucura. Tu falou de oceanografia, é isso?
Oi?
Você falou oceanografia?
Sim, oceanografia.
Você aprendeu a falar baleias?
Não, eu não comecei a oceanografia. Na verdade, eu tava querendo sim, né? Eu tava dando uma olhada na grade lá, da grade de oceano, e eu acho que tinha esse momento, assim, eu tava ansiosa. Mas, infelizmente, eu não comecei... Infelizmente, eu vou explicar por que felizmente, mas eu não comecei na oceanografia, não.
Revelações, a Jaqueline podia ter dublado a Dory, mas não deu certo.
Pô, seria interessante, assim. Seria interessante, eu não sei se eu consigo. Dory, não vai dar certo, não.
Meu Deus do céu. Não, mas calma aí, você chegou a cursar oceanografia, você...
Não, na verdade, eu estudava para oceanografia, tudo tendia para entrar na oceanografia. E eu cheguei a perder 6 quilos e pouco, quase 7 quilos, só estudando para oceanografia. Na época, eu fazia técnico em administração, mas eu só assinava a lista de presença. Eu sentava no fundo da sala e começava a continuar a estudar para oceanografia. Então, eu estava lá por estar. E aí, eu acredito muito que na vida, nada acontece por um acaso. Eu simplesmente não passei para oceanografia. Eu fazia todos os simulados, acontecia tudo corretamente, sabia muito, mas não passei. E aí, eu falei, beleza, já que eu não passei, só ano que vem, tô aqui no técnico, vou em administração. Vou prestar atenção nessa aula aqui, né? Vamos ver o que tá acontecendo. E eu fazia a prova por passar. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Foi quando eu me deparei com logística e finanças em administração e eu me apaixonei por aquilo que eu via. Mas eu
comprou
não tinha
um caminhão?
Foi?
Comprou um caminhão?
Não, mas estou querendo.
Começou fazendo uns fretes.
Seria interessante.
Mas por que, tipo, agora eu realmente fiquei curioso, eu preciso muito perguntar. Uh-huh. Por que oceanografia, tipo... Eu conheço gente que... Ah, eu tenho o sonho de fazer medicina. Eu nunca conheci alguém que, tipo, tinha um sonho de fazer oceanografia.
Porque quando, assim... Quando eu era criança, eu sonhava em fazer biologia. E eu falava que eu ia ser bióloga marinha e tudo mais. Esse era o meu sonho total, assim. E aí, na época de você... Oi?
Nasceu no Rio?
Não entendi.
Nasceu no Rio?
Sim, sou carioca da Gema.
Não, pô. Ela nasceu no hospital. Ela nasceu no hospital.
Não, eu nasci no hospital no Rio. Agora que eu entendi o trocadilho. Que bosta.
Não, não era pra fazer trocadilho. Era só porque eu não sei. Alguém, por favor, faz uma montagem da Jaqueline saindo de uma ova de caviar, sei lá. Vai lá.
Vou falar pra dona Silva e chamar ela de baleia, saber o que vai acontecer.
Nossa
senhora. Ah, não, gente. Baleia do mapa. Ainda bem que eu não fiz a oceanografia. Ah, vamos lá. E aí
O Rio de Janeiro.
Você escolheu a oceanografia.
Isso, porque eu escolhi a oceanografia. E eu tinha um sonho, eu falava que eu ia ser bióloga marinha. E na época de estudar para vestibular e tudo mais, eu comecei a ver que tinha mais a ver comigo eu entrar pra oceanografia. E eu achava tudo muito lindo aquilo que eu estudava. Eu gostava muito do que eu estudava. Eu tinha me encontrado até então mesmo antes de entrar pra faculdade, no que eu tava pesquisando sobre a oceanografia. Então eu achava que aquilo era o meu destino, entendeu? Eu tinha amigos, eu fiz amigos de oceanografia e eu era extremamente apaixonada por aquilo. Aquilo ali, em alguns meses da minha vida, foi o meu único foco. Eu perdi peso por causa disso. Só que, ao mesmo tempo, eu fazia técnico em administração porque a minha mãe mandou, né? E aí eu tava lá, quando eu não passei, foi que eu vi que a administração também era legal.
E foi amor à primeira vista.
Não foi amor à primeira vista. Não, assim, eu ainda tinha...
Ainda foi dar uma abraçada no mar?
Ainda queria, ainda tinha meu pezinho na oceanografia, só que aí, né, é o que eu te falei. Uma hora a gente tem que largar o RPG pra trabalhar. Aí eu falei, pô, é interessante, eu gostei do que eu vi, mas eu ainda não tenho certeza. Então eu vou trabalhar no administrativo e eu vou ver se é o que eu gosto. Se for, beleza. Se não for, eu vou continuar na oceanografia. E aí eu comecei a trabalhar na academia daqui do bairro. E comecei lá no financeiro e tal, comecei a ter uma visão geral de tudo que era, como era a administração, como era tocar um negócio, como era tudo. E eu me apaixonei por aquilo. Foi quando eu decidi que eu não ia fazer oceanografia e que eu ia fazer administração e que eu tava gostando real daquilo. E eu, pô, tinha 17 anos, eu falei, eu tenho todo o tempo do mundo, eu posso fazer administração, depois eu posso fazer oceanografia, depois eu posso fazer o que eu quiser. Então eu decidi que eu ia fazer administração. Meio que taquei o... certo no vestibular, não estudei aquilo, não estudei da mesma forma que eu estudei no ano anterior e falei, ah, se eu não passar, eu pago, já tô trabalhando mesmo, né? Tava me achando a dona do mundo, tinha um salário mínimo e eu achava que poderia tudo. Foi quando eu consegui passar nos primeiros colocados para rural, para administração, e foi, nossa, o sonho da minha família, assim, minha mãe ficou super feliz e tudo mais. Depois que eu comecei a estudar administração, foi que eu vi que eu realmente gostava daquilo, que aquilo ali era o meu destino, que aquilo ali era o que eu tinha que fazer. Eu sou extremamente apaixonada por tudo que eu estudo, por tudo que eu faço. Eu gosto de verdade disso. Só que nesse meio tempo, quando eu entrei para trabalhar, quando eu fui pro meu primeiro emprego, o dono da academia é rotariano. E ele já tinha falado pra mim sobre fundar, sobre Rotaract, já tinha falado pra mim, só que assim, ele não me apresentou na época de uma maneira. Foi como o Garcia falou no podcast dele. Teve uma primeira tentativa de Rotaract, ele já tinha me falado sobre isso. Né? O mundo é muito pequeno. Eu poderia ter tido a oportunidade de entrar e conhecer essa galera antes, mas aí tudo tem um motivo. E aí eu não entrei. Foi quando depois, assim, a gente, esse mundo conheceu. Então, assim, o meu caminho no Rotaract é conectado com a desistência lá da época da oceanografia e começar na administração. É tudo foi acontecendo de uma maneira muito ligada. Assim, eu comecei a seguir minha vida.
Desculpa, não
recebi nada. O bom é que seu áudio falhou, velho.
Sim.
Eu fiz a piada que o Rotary conecta o mundo mesmo, e tal. Mas...
Sim, você, o Rotary conecta bizarramente.
Você podia ter aproveitado que o áudio não gravou.
Desistido,
exatamente. foi tipo o Garcia que emplacou uma piada no começo e ficou referindo ela.
Eu sou feio, pera, meu!
Gente, aquilo ali foi bizarro, eu ri demais com aquilo.
Mas a gente começou a falar então, entramos aí na família Rotária. Uhum. Ela surgiu na sua vida, a primeira vez que você viu falar de Rotary na tua vida, que tu se recorda, foi o teu chefe lá da...
É, o meu chefe que depois virou meu padrinho. Esse chefe, ele é praticamente um pai pra mim. Roberto, onde você estivesse ouvindo isso, eu amo você. Né? Ele sempre foi praticamente um pai pra mim. E eu já ouvia falar de Rotary, eu já tinha uma noção de Rotary, porque eu fui funcionária dele no ano que ele foi presidente. Então eu via que ele vivia muito isso. Era eu que lembrava dele, ó, daqui a pouco, eu ligava pra ele, daqui a pouco você tem almoço no Rotary, você tem evento e tal. Eu era a agenda ambulante dele, do Rotary, mas eu nunca tinha pisado na casa da amizade. Então, assim, eu já tive aquela noção. Eu sentei com ele, uma vez a gente perdeu uma tarde inteira, ele me explicando sobre protocolo, sobre função de presidente e tudo mais. Quando ele me contou aquilo, eu falei, mano, esse maluco é da inteligência do país, assim. Porque ele me contou, e aquela coisa bonita, aquelas imagens bonitas, ele me deu um documento, assim. Eu me lembro de algumas imagens e eu falei, nossa, que parada interessante, assim. Eu falei, cara, é top mesmo, né? E ele foi me contando dos eventos, tudo como acontecia e tal. Eu falava, mano, eu achava que os caras estavam, assim, padrão STF, sei lá. E aí, só que aí não rolou a época do Rotaract, mas eu já tinha uma noção de Rotary, eu já tinha noção do. Eu tinha noção que vários eventos aconteciam e várias visitas aconteciam, porque eu lembrava o meu chefe padrinho disso. E só que depois de muito tempo, quando eu já não trabalhava pra ele há muito, muito tempo, que eu vim efetivamente conhecer o Rotaract. Foi uma bela coincidência também.
Oi.
Oi?
Como foi?
Então, como eu te falei, você falou que não sabia, e no meu currículo eu fui fundadora do Reino de Lili. O Reino de Lili foi um momento da minha vida que, assim, a gente começou a faculdade de administração e a gente gostava tanto daquilo que eu e mais duas amigas, uma delas é a Bia, do Clube de Nova Iguaçu, nós decidimos fazer um negócio de festa.
Bia?
Sim.
Desculpa, só
me... A Bia estudava, a Bia estudou comigo e com a Tati, e a Bia... Eu, às vezes, até hoje me pergunto por que ela faz administração, porque a gente sabia que ela estava ali e ela era do direito, né? E aí, em um dado momento, ela engravidou. A gente pensou, a garota que saiu da faculdade, ia pro Maracanã sozinha no jogo do Flamengo, tá grávida. Tipo assim, das três, a mais surtada tava grávida. Aí, beleza. E aí, foi acontecendo a gravidez e o primeiro evento foi o chá de bebê do Heitor, que é o filho dela. A gente foi e fez a festa, assim. Algumas coisas não foram dando certo e a gente... De uma hora pra outra se virou pra fazer o chá de bebê acontecer. Quando aquilo ficou pronto, ficou muito bonito. Eu olhei pra Tati, a Tati me olhou assim e falou, cara, a gente leva jeito com isso daqui. E a gente fundou o Reino de Lili, nós três, numa forma também que a Bia saiu na época do emprego dela, pra ela poder trabalhar em casa e ficar com o Heitor também nessa vida, nesses primeiros momentos da vida dele. E a ideia era pra sempre, né? Mas tudo bem. E aí a gente fundou o Reino de Lili, que era uma empresa de decoração e assessoria de festas de pequeno e médio porte. Só que a gente fazia concomitantemente ao trabalho. Desde então, nessa época, eu tinha ido trabalhar já na Abril, editora e tudo mais. E a gente começava a tocar isso no final de semana. Eu saía do trabalho, encontrava a Tati, a gente ia, buscava material de festa, atendia cliente, fazia de tudo, a gente dividia o trabalho. E final de semana, fazendo festa direto. Desde o chá de bebê do Heitor. Então, a gente começou a trabalhar com isso. E em 2017, foi quando eu saí da Abril, em 2017, e comecei a falar, quer saber? Eu tava extremamente apaixonada pelo que eu fazia. Eu falei, vou tocar esse negócio aqui. As meninas estavam em um momento já de se preocuparem mais com o trabalho que elas tinham fora da nossa empresa. Então eu comecei a tocar aquilo de boa, assim, em casa. E comecei a viver somente do Reino de Lili boa parte do ano de 2017. E eu tinha uma festa pra fazer e eu tive que ir ao centro de Caxias buscar material pra festa daquele final de semana. Era uma terça-feira. A gente tinha muito tempo que eu não via o Beto, meu padrinho. E aí eu fui lá e liguei pra ele. Falei, pô, Beto, tô aqui na academia. Cadê você? Ele, pô, tô no almoço do Rotary. Aí eu desliguei e falei, beleza, vou pra casa. Só que a Casa Amizade era perto da casa que eu morava. Aí eu falei, ah, beleza, vou continuar o caminho e vou virar ali. Eu ia passar bem pertinho na esquina da Casa da Amizade pra poder ir pra casa. Pouco tempo antes de eu virar a esquina, ele virou e falou, vem aqui pro Rotary agora, eu vou pagar teu almoço. Falei, pagar meu almoço eu vou mesmo. Falei, com certeza.
Ela já foi na intenção de afilar um rango.
Cheio de fome. E eu tava, tipo, igual uma sacoleira, cheia de material de festa, assim, que eu tinha uma festa no final de semana, um monte de parada colorida, tipo, igual uma sacoleira, uma parada muito engraçada, de chinelo. Eu falei, eu tô de chinelo, né? A visão que eu tinha do Rotary era aquela parada lá do STF. Falei, tô de chinelo. Ele, não, vem assim mesmo. Falei, eu fui, né? A maluca lá. Nesse dia que ele me ligou, porque o Renan, que na época era RD, tinha sido convidado pra falar de Rotaract lá. Aí eu cheguei, tipo, todo mundo novinho, né?
Não conhecia o Renan.
Não conhecia o Renan. Todo mundo novinho. Aí eu fui, sentei, almocei. Cara, na moral, sério, vocês precisam vir na reunião de Rotaract de Jardim da Vera, que comida é gostosa demais.
Garcia tava lá?
Tava lá. Eu conheci o Garcia lá também. Eu não conhecia ele, nunca tinha visto ele. Se via também, não lembrava. E aí eu cheguei lá, assisti a palestra e tal, fiquei interessada. Eu e o Garcia trocamos contato, o Garcia Filho, na época trocamos contato. E eu falei, beleza, isso é uma parada interessante. Eu já fico em casa mesmo aqui, já pô, toco as paradas, então acho que eu posso assumir mais alguma tarefa sim.
Tá. É a frase do Garcia, por que não?
Exatamente. Só que aí, e eu nesse meio tempo trocava ideia com o Garcia, a gente ainda era uma conversa meio esquisita, que a gente não se conhecia e eu achava que ele fazia parte da cultura do STF. Falei, como é que eu vou conversar com esse cara? E será que eu sou burra? Ô, porra, eu cheguei lá, o pessoal na cardinidade toda arrumada, eu cheguei de crop de chinelo, falei, mano, será? Eu não vou saber conversar com esse povo não, né? Mas tudo bem. E também conversava com o Renan, que falava pra mim as instruções sobre Rotaract. Então, até então, eu tava assim, aceitando a ideia. Só que o Renan, ele fez uma coisa que eu converso com ele até hoje sobre isso. Ele foi num ponto fraco meu. Eu não reajo bem a determinados desafios.
Desculpa.
Ele virou pra mim, pegou o manual, versão antiga, era um pouco maior, pegou uma porrada de documento, me mandou e falou assim, estuda e vem conversar comigo. Aí eu, como é que é? Olhei assim, o cara nem me conhecia, olhei assim, eu surtada, cria de jardim, mas eu falei, ah, isso não vai ficar assim não, não vai mesmo. Aí eu fui, estudei aquilo, mano, uma madrugada inteira, eu lia o manual, eu mandei o Beto imprimir na época, falei, Beto, imprime isso aqui tudo pra mim. Ele me veio com um bloco de papel, ele falou, Magrela, ele me chama de Magrela até hoje, mesmo que eu não seja tanto. Ele, Magrela, o que você tá arrumando isso aqui, cara? Eu falei, não, não vai ficar assim não, como é que o cara me desafia assim na minha cara? Cria de Jardim Primavera, louca? Não. Aí eu fui, estudei aquilo numa madrugada inteira. E aí eu fiquei assim, revisei. Virei pro Renan e falei, vamos conversar. Aí ele, agora vamos conversar. E aí surgiu o Rotaract, a gente trocou a ideia. Ele me tirou algumas dúvidas que não ficam claras, né? E aí quando a gente foi ver, o Rotaract surgiu, assim. Eu comecei a chamar um monte de amigo. Aí alguns amigos viraram e falaram assim, aquele Nito, tu é meio maluca, tu não tá me chamando pra reunião da Renaudet, não, né? Tu vai vir aí, vai me dizer a perfume, não. Falei, não vou. Fica tranquilo, a gente não vai ganhar dinheiro.
Segundo episódio.
Aconteceu aqui, episódio, De irem na reunião e chamarem a gente pra reunião de Rinodê de verdade, assim, tipo. Já aconteceu aqui.
É um negócio louco,
é um negócio
louco.
Nem fazer a reunião ele quis. Nem fazer a reunião ele quis. Ele quis aproveitar a nossa reunião pra vender Rinodê.
Exatamente.
O pessoal hoje em dia tá preferindo ir bater uma laje, né? Não, vem aqui bater uma laje aqui em casa.
Não, foi desesperador.
Isso aí tá meio difícil. Eu entendo.
Fui convidado, essa história é muito engraçada. Foi o convidado na gestão do Jader, ou da Natália, não lembro. Da Natália, né, Jader? E aí o convidado chegou, todo mundo se apresentou, né? Tipo, olha, eu sou isso, eu faço isso, tal, tal, tal. E ele começou a falar e falou de Rinodê, e já falou não sei o que, pratinho, da onde, cruzeiro e tal, tal, tal. No meio da reunião. Aí ele foi num projeto, depois ele mandou mensagem, ele falou que ele tava lá só por negócio.
Eu tive uma experiência com uma pessoa de Rinodê no Rotaract também, daqui a pouco eu vou falar sobre ela.
Ah, isso aí todo mundo teve.
Não, mas esse cara que foi na reunião vender foi muito cara de pau, né? Foi...
Não, eu tive um caso parecido na época de fundação do Rotaract, antes da posse ainda. É, a gente teve um treinamento de oratória e tudo mais, né? Que na época o Rotary ficou. É, ajudou muito a gente nesse ponto de preparar a gente pra solenidade, pra tudo mais. E aí a gente recebeu a companheira Lúcia do Rotary São Cristóvão, ter mestre em oratória e tudo mais, pra falar da gente. E aí foi um evento aberto que até então foi a oportunidade de trazer mais gente para o momento da fundação, né? Então, uns 15 dias antes da fundação, 10 dias, a gente teve esse treinamento. Aí, eu não sei de quem é aquele convidado que chegou e ele vendia Rinodê. Só que no treinamento, ele começou a falar super dele, assim. Não, porque eu jogo bola também e eu faço viagens. Eu também viajo igual a galera que vocês estão falando viaja e não sei o quê. Ele começou a se promover de uma forma que eu falei, gente, eu não sei se vai dar pra gente ficar aqui então, né? Porque se é pra ter o pessoal que ama dessa forma, eu acho que... Mas fiquei na minha. E o cara, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque isso, porque aquilo. Aí, quando a gente começou a falar especificamente da oratória, nossa, porque vocês têm que falar com o diafragma. Eu falei, meu filho, não sei nem pra que serve o meu apêndice, ainda mais o meu diafragma, né? E falava que era cantor de pagode também. Olha, foi uma coisa que eu falei, gente, eu perguntei, tem treinamento disso na Rinodê também? Aí falaram que não, mas eu espero que seja uma coisa só dele, não de todo mundo.
Você se lembra qual foi o primeiro projeto que vocês fizeram?
O primeiro projeto foi o Sorria. Ele foi uma iniciativa distrital onde a gente buscava fazer floretação e conscientização sobre higiene bucal nas crianças. Então, basicamente, a gente buscava os recursos e entrava em contato com a comunidade para poder fazer isso. Então, como a gente fez? A gente conseguiu patrocínio de escova. O pessoal já tinha contato com uma galera da UERJ que fazia odonto. E na época a gente foi na escola de uma mãe de uma amiga nossa, tutora dessa escola, e a gente fez o projeto lá e foi lindo, assim, foi sensacional. Só que ele era um projeto um pouco novo e ainda não tinha logo, não tinha muita coisa assim tão definida. Ele basicamente foi entrando em mão na obra. Até porque, pelo que me contam, a gente entrou num momento também que o distrito foi reestruturado e tudo mais. Foi, a gente é resultado de um trabalho que estava sendo feito já há algum tempo. E aí foi quando a gente percebeu que a gente era rotaractiano e não sabia, né? Que a gente foi, deu um jeito de dar logo e tudo mais. Foi aquela carinha linda para aquele projeto. E trazer a estrutura do projeto, buscar feedback e tudo mais. Foi um projeto lindo. A gente teve a ideia... No meu clube existem... É muito dividido. Tem biólogos e professores. Então a gente falou, cara, dentista é uma parada chata pra... todo mundo tem medo. Como é que a gente vai enfiar uma escova de dente na boca dessas crianças? Não vai enfiar nem na minha. Aí a gente foi, fez uma fada... A Tássia é uma amiga nossa, chaveirinha do clube. A gente vestiu ela de fada do dente, assim. Foi muito legal. Muito, muito legal. A ideia da fada do dente perdurou para outros projetos e a gente tem algumas parcerias que a gente ainda pensa voltar a fazer mais edições desse projeto. Ele foi uma iniciativa distrital e foi interessante porque a gente tem um primeiro contato com o projeto, saber como as coisas funcionam na rua, né? Porque o Rotaract é isso, você tá nas suas reuniões para se programar para ir para fazer projeto. Então foi muito legal, assim, foram muitas crianças. Só assim, a gente pensou que ia faltar escova, foi... As crianças super aderiram ali e era uma comunidade que precisava muito daquilo. Eles pediram pra gente voltar, inclusive, também. Foi muito legal.
E esse momento acendeu a chama do Rotaract de você, então. Porque até então,
É, não, a fama do Atrax acendeu era... quando o Renan desafiou, né? Essa é a verdade. Já falei, porra.
Chamou pro fight.
Me desafiou, falei, vem, estudei. Quando eu comecei a estudar tudo aquilo, pesquisar, né, e tal, aí eu fui gostando mais. Eu acho interessante do Rotaract, diferente de todas as instituições, que ele atende vários pilares. Quer conhecer gente, você consegue. Quer viajar, você consegue. Quer networking, consegue. Quer aprender, consegue. Você consegue fazer o que você quiser aqui dentro. É tudo muito completo. Então, quando eu vi essa, quando eu consegui entender que o Rotaract tinha vários pilares, foi essa forma que eu consegui chamar a galera para poder fazer parte do meu clube. Eram meus amigos, já sabia mais ou menos como era cada um. Tinha uma que era maluca, eu falei, amiga, a gente pode viajar. Tinha outra que eu sabia que era mais séria, eu falei, a gente pode fazer projeto. Tinha uma outra que estava começando a vida profissional, eu falei, você vai aprender muito. Então eu consegui entender os perfis dos fundadores, né, que estavam comigo na época. E cada aspecto do Rotaract, eu consegui chegar neles em cada um, entendeu? E depois que você entra, você se adapta, mas você se vê inserido e pertencido em todos os pilares que a organização te oferece.
Que massa, cara. Jader, quer perguntar alguma coisa? Quer dar uma risada?
Quer dar uma respirada? Esse é o momento.
Eu só respiro quando eu posso. Mas, ô, Jaque, fala... Eu gostei muito do que você falou.
Gaguejou da puta! Gaguejou?
Gaguejei ou travou? Porque eu não gaguejei, não. Tenho certeza que não. Tá travando aqui.
Internet a rádio é osso.
Sim, eu vou sofrer por isso por enquanto. Isso que você falou de mostrar uma face diferente do Rotaract pra cada amiga é uma coisa muito difícil de fazer e uma coisa que quando dá certo é muito legal. Você tem, assim, gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, porque é uma dificuldade que, inclusive, ela se exponencia para clubes, assim. As pessoas não conseguem chamar a gente para vir pro Rotaract porque a gente não consegue falar, ó, aqui você vai se desenvolver, aqui você vai ajudar pessoas, aqui você vai viajar, coisa do tipo.
Eu não queria entrar nas piadas e trocadilhos meio complicados, né, Pedro? Mas eu acho que você identificar as oportunidades que você pode dar para quem tem a necessidade daquilo. Foi fácil porque eram todos meus amigos, eu conhecia eles, eu sabia o que era. Né? Eu acho que é muito difícil quando você aborda quem você não conhece. Mas assim, é dar aquela stalkeada e tentar entender o que que agrada a pessoa. Como eu conhecia os meus amigos, eu sabia do que eles gostavam, eu sabia o que seria interessante para eles investir o tempo deles. Então, na época, eu acho que essa abordagem para você recrutar se baseia muito no que todo mundo fala, inclusive para você dar um treinamento, dar uma palestra. Pô, você tem que entender o que você fala e tentar entender o público para quem você fala. Então, eu tive que estudar um bocado o Rotaract. Teve alguns que, né, não foi uma coisa tão aprofundada. Por exemplo, a Thaís era uma amiga muito próxima minha desde pequena, que eu não precisei abordar de uma maneira diferenciada. A BG, que é a próxima presidente, eu falei, amiga, tem uma maluquice. Sim, maravilhosa. Eu falei, amiga, eu tô com uma maluquice aqui. Vamos fazer? Eu tenho amigo que fala, vamos fazer merda? Eles vão querer fazer, entendeu? Então, assim, como eu entendia alguns perfis, foi interessante que eu fui ali diretamente. O França, na época eu conversei com ele, o Rotaract já tinha sido fundado e tal. Eu falei, França, olha só, você gosta muito de conversar, eu tinha estudado com o França no ensino médio, já tinha um tempo que eu não falava com ele. Quando eu voltei a falar com ele, foi por causa do Rotaract. Então, a gente não tinha brigado nem nada, só se afastar. E aí a gente tava conversando, eu entendia que ele gostava de falar sobre o que ele sabia fazer. Ele gostava de conhecer gente, ele gostava também de viajar. Então eu cheguei para ele e mostrei possibilidades que ele teria com aquilo. Só que uma coisa que foi muito interessante, que eu notei depois, é que todos eles confiaram no que eu falei. Eu tive muita propriedade na hora de chamar. Então eles confiaram naquilo. Teve gente que eu chamei, que aceitou, mas que não ficou. Mas aí são adversidades da vida, né? Mas eu entendi o que eles precisavam, eu passei as oportunidades que eles teriam e eles confiaram naquilo. O Rotaract, ele tem uma credibilidade boa, o Rotra tem uma credibilidade muito boa também. Então isso ajuda. Quando a gente tenta entender melhor quem a gente está chamando, tentar saber um pouco do que aquela pessoa gosta, a gente consegue mostrar. E não importa o que seja, o Rotaract sempre atende alguma necessidade de alguém. Sempre. É um fato, assim. Você olha, ainda mais gente que já conhece. Depois que a gente já conhece isso, você olha tudo e vê. Se aquela pessoa precisa de alguma coisa, a gente dentro do Rotaract consegue fazer. A gente não tem limite, a gente não tem freio, a gente só faz. Foi uma das minhas pesquisas na época da faculdade, né, sobre o potencial e a motivação do voluntário. O voluntário, ele normalmente não tem recurso, normalmente não tem tempo, não tem uma infinidade de coisas que precisa, e ele vai lá e faz. Então, isso a gente tem muito dentro do Rotaract. E dá pra gente conseguir mostrar pra pessoa que aquilo ali pode ajudar naquela necessidade de trazer oportunidade naquilo que ela gosta de fazer.
É, que maravilha.
Eu acho que... Só queria dar um adendo aqui, tipo assim, eu acho que essa questão do realmente... Eu concordo muito com essa questão que o Rotary, ele mostra. E assim, eu acho que é muito de chamar atenção, né? Por exemplo, quando foram com a ideia de fundar um Rotaract na minha faculdade... Eles, tipo, eles falaram e tal, e tipo assim, tem muito lugar que faz trabalho voluntário, mas o que me interessou, tipo, que me chamou a atenção, que eu diria, é a questão realmente da internacionalidade do Rotary, Rotaract e tal. E eu falei, pô, é da hora, tipo, aí é um diferencial, sabe? Tipo, porque ao invés de fazer, tipo, alguma coisinha que vai estar, tipo, só num bairro ou só numa cidade, isso pode se expandir, aí eu achei muito da hora.
Não, aí, no primeiro momento que eu tive contato do Rotaract, como eu falei, eu tava tocando o meu negócio. Eu olhei aquele monte de gente e falei, todo mundo aqui tem neto, todo mundo aqui faz aniversário, eu vou vender meu portfólio pros caras. Então, eu assumo. O meu primeiro, no meu caso, o que me chamou minha atenção, assim, de cara... Não, o que me chamou minha atenção era a possibilidade que eu via ali de networking e aumentar a minha carteira de clientes. Eu falo, mano, eu vou conseguir fazer dinheiro. Essa é a verdade. Todo empreendedor, ele pensa nisso. Ele pensa em continuar o negócio dele e fazer dinheiro. E era nisso que eu pensava. Então, quando eu olhei que eu poderia fazer um monte de clientes, verdade seja dita, que todos eles têm um potencial de compra muito bom, eu falei, mano, aqui tá de boa. Sagitariana raiz, eu falei, ainda vou viajar de vez em quando. Tá ótimo. Só que depois eu me apaixonei por todas as infinidades de evento. Total.
Maravilha.
Não, mas,
essa sua visão.
Opa. Vou falar. Você nunca fala, quando você quer falar, eu tenho que deixar. Nossa senhora, é um momento muito expressivo.
Não, vó.
Coloca uma coisa pro Keller falando, por favor.
Então, é que da forma que você falou, parece que você tá sendo oportunista, mas na verdade Rotary é exatamente isso. São pessoas que têm atribuições diferentes, conversando, negociando, trabalhando juntos e trabalhando pela comunidade também.
Não, e assim, é realmente o ponto de vista, você troca as oportunidades.
Ser oportunista não é ruim. A gente tem a mania de levar isso para algo ruim e relacionar com alguns momentos que são bem ruins. Como, por exemplo, o cara é oportunista, o cara é trapaceiro, o cara é desonesto, não é verdade.
Não, assim, eu acho que esse caso de ser oportunista seria ruim se não atendesse a prova quádrupla. A minha primeira visão com o Rotary atendia totalmente, era justo, era benéfico, tava ótimo. Entendeu? Depois eu me apaixonei por tudo, eu não consegui deixar o meu interesse limitado. Meu interesse se expandiu de modo que é a minha paixão de vida. Mas o primeiro momento foi isso. Quando eu entendi isso, eu falei, caraca, eu me interessei por uma coisa, mas você tem um monte de possibilidade. Depois que eu estudei, eu posso dar outra possibilidade. É uma estrutura muito completa.
Muito. E não é errado, sabe? É um negócio. Eu ainda sinto, e eu não sei se vocês sentem por aí, mas que as pessoas, elas às vezes têm medo de relacionar o Rotary com o trabalho. E no fim do dia é isso, são profissionais desde a época de Correio.
O Rotary começou assim, né?
Sim, para atender algumas necessidades que se complementam e tá tudo certo. Sabe, não é errado. Eu acho que
isso, gente, se fosse errado, não tem 14 anos. Se fosse errado, a gente não tava aí. E as pessoas que eu abordei de maneira, entre aspas, oportunistas, também não teria a mesma paixão que eu tenho aí hoje. Gente que não vê a vida sem Rotaract. Às vezes a gente até esquece como era a vida antes do Rotaract.
Nossa, isso é verdade. Quando o Rotaract sai de férias, eu não sei o que fazer do meu fim de semana. É muito estranho.
Hoje o Jada é um bagulhista, né? Ele quer.
Deixa o menino!
É um cara novo no nosso programa aí, chegou agora.
Estagiário, tá querendo ser
efetivado. É, tá querendo ser efetivado.
Olha, vai dando, Tá chegando o final dos meus programas de experiências e eu quero renovar o meu contrato.
Tá chamando
o chefe. Todo mundo tá perguntando, ué, mas fala que o Jader tá no episódio, mas parece que ele não tá.
Tá sim, aí, ó.
Fala, Jader. Quer falar? Fala, vai.
Faz seu monólogo, Jader, né? Faz seu monólogo de uma vez.
Isso aí que o Jader falou.
Meu Deus.
Ai, meu Deus. Jaque.
Oi.
Massa. No seu mini currículo, você falou muito de projetos, você é apaixonado por projetos. Como é que isso surgiu? Porque você veio da oceanografia, né? Queria fazer oceanografia, foi para administração, que tem muito a ver com isso. Mas...
Muito, né?
Porra, cara. Relacionado a projetos. Mas essa paixão por projetos, da onde ela veio, como começou?
Olha, eu confesso que eu não sei como começou. Sabe quando você só sabe que tem aquilo? Algumas vezes, antes de Rotaract alguma coisa, eu já tinha alguns amigos que gostavam de fazer algumas ações pontuais. Até hoje eu tenho alguns desses amigos. Inclusive, eles vão entrar pro Rotaract daqui a pouquinho, só que eles não sabem. E aí... Por exemplo, algumas vezes a minha própria filha já estava vendo a minha mãe já, que ela já fazia, já, que ó, final de ano, você não usa isso, vamos fazer isso. Desde que eu era pequena, eu tenho muitas fotos onde os meus pais, sozinhos, faziam eventos em orfanato. Antigamente tinha aquela, 90 e pouco, tinha aquela época de bolo de metros, sabe? De fazer aquilo, dia das crianças. Então, eu meio que via sempre os meus pais, sabe, que eu achava aquilo interessante e tava sempre ajudando. Então, pô, sei lá, uma criança de 6 anos já sabia embalar doce pra um evento Dia das Crianças e tudo mais. Os álbuns de família tem muita gente, os meus pais investindo o final de semana com dois filhos pequenos pra dar suporte, carinho, abraço ou o que fosse preciso pra gente que precisava, pra filho dos outros muitas vezes. Então, assim, desde que, antes de eu me entender por gente, eu já tinha contato com projetos, né? Eu acho que os meus pais são rotaractianos e nem sabem. A minha mãe já foi numa dica, inclusive. Os meus pais são rotaractianos e nem sabem. E desde sempre você vê nesse contato, né? Algumas vezes, até recentemente, a gente junta as maiores coisas que a gente faz, que é beber e faz doce. Então, muitos eventos beneficentes, né? Eu tenho uns amigos que, até hoje, as festas que fazem fora de Rotaract, né? Eu lembrei que existe festa que não é de Rotaract. Alguns amigos falam, não, olha só, todo mundo trazendo aquilo de alimento, a gente vai encher a cara. A gente vai de ressaca ajudar as pessoas que precisam muito.
Encher a cara de refrigerante.
Sim, com certeza. Porque cada um tem a vocação da família, né? Médico, filho de médico, neto médico, filha médica, advogado pai, advogado filho, advogado neto. Aí tem eu, né? Filha de caminhoneiro, cachaceiro pra caramba. Mas a gente, pelo menos, desde sempre, tenta fazer... usar um pouco do nosso privilégio. Às vezes, o nosso privilégio é meramente tempo de dar um abraço em alguém. Então, desde criança, eu já via pequenas atitudes e grandes diferenças.
Porra, que massa, velho. Muito bom.
Acho que eu meio que fui ensinada pra isso também, né?
Jader, quer participar?
Não. Agora você pode. Agora o Vinícius.
Não, tô participando bem. A gente tá dando espaço pra você, pra ela não pra depois não falar que a gente oprime.
Qual que foi o evento que mais te marcou? Aliás, me conta um pouquinho da sua trajetória, evento. Qual foi o seu primeiro evento? Como é que foi?
Evento. O meu primeiro evento... Nossa, é tanta coisa que passa que agora eu fiquei, assim, tentando lembrar. O meu primeiro evento foi a DIRC de Petrópolis. A DIRC da Justiça, gestão da Letícia. E aí foi um evento do perrengue, né? Que todo mundo ficou virado e tudo mais. Que foi aquela coisa que o Garcia contou de perrengue. Naquele evento ali, esqueceu de falar, foi que a gente, no domingo, ia ter um dia de receita cantada, uma coisa tradicional alemã, né? Que Petrópolis tem esse vínculo alemão também.
Cerveja.
E a gente trouxe... Também, adoro. E a gente foi lá e teve uma de Petrópolis que fez a receita cantada. Só que ela fazendo a receita e tudo mais, eu tava já com a mão, literalmente, descascando, de tanto descascar abacaxi. Ninguém podia me ajudar, que a maioria era alérgica, e é uma faca pequenininha. E a gente foi fazer e, cara, de repente, no meio da receita, o gás começou a explodir assim, numa parada. Explodir não, mas vazar. Eu nunca vi, gente, olha, acho que o pessoal do Rotaract, um subiu pelo outro, assim, foi uma coisa muito, muito, muito louca. Foi um evento que a gente trabalhou muito, e foi um evento, que o primeiro evento, mas que também me traz muito orgulho, porque a gente nunca tinha ido a um evento do Rotaract, sabe? A gente não sabia como era esse mundo, de uma, com muito carinho, ajudando e trabalhando de uma tão unida e tão intensa, que eu falei, cara, todo mundo era Rotaractione e não sabia. O evento deu tudo certo, muita gente virada, mas foi uma gratidão sem fim. Esse evento, eu precisei lembrar, né, que tanto evento acontece, eu precisei lembrar, mas ele foi o primeiro e um dos mais especiais. Quando eu parei, assim, em determinado ponto e comecei a ver todo mundo, assim, um unido, vendo os perrengues, todo mundo se ajudando da melhor maneira possível para tudo dar certo e ser lindo como foi bem lindo.
Que massa. Então esse foi o mais marcante também ali de primeiro, né?
Olha, o mais marcante foi a Conarc de Cuiabá. A Conarc de Cuiabá foi quando eu... Eu acho que a Conarc ela é uma intensificadora de sentimentos, né? E se você tá lá, você tá muito feliz, daqui a pouco você tá muito triste, você ri, você chora, você fica bêbado, fica muito bêbado, você aprende muito. Então, tudo que você faz na Conarc, ele é elevado. Eu já tinha algumas experiências de eventos, né? Já tinha ido para outros regionais, então já conhecia uma galera, já gostava muito, já era, pô, super apaixonada numa galera de fora, já tinha tido a visão de como é o Rotaract de fora daqui do distrito. E aí eu cheguei na Conarc e tudo que eu tinha vivido em todos os eventos mais potentes, sabe? Eu me senti muito feliz, eu chorei muito, eu ri muito, né? Não comi nada e por aí vai. Não comi não porque não teve, mas porque não sei o que aconteceu.
Nem pequi?
Oi?
Nem pequi?
Menina, não comi pequi, você acredita? Eu tô revoltada até hoje que eu não comi o pequi. Ou eu comi, não lembro. Não, eu comi pequi sim.
Comi pequi?
Então não foi marcante, porque você não lembra?
eu tô aqui tentando lembrar, acho que eu comi pequi sim. Teve no buffet?
Teve já.
Não teve no buffet.
Ah, então eu não comi, porque eu lembro de ter parado a falar, mas...
Você lembra da salada com bacon?
Nossa, velho.
Eu lembro do frango.
Essa salada vegetariana era com bacon, Jader? Essa?
Era tipo assim, a galera falou assim,
A opção não tem vegana? Muita,
não tem opção vegana. E a galera falou assim, não, tem salada lá. E daí, tipo assim, a salada ficava numa mesa diferente. E tinha bacon.
Lembrei disso.
A galera ficou muito brava, velho. Foi muito...
Não, acho que eu nunca comi pequi.
Olha aí, gente. Desafio, então. Pequi... Não, mentira.
Jack, vai comer o pequi e fala com a gente depois.
É, pode deixar. Comer ao vivo o pequi.
Mãe,
vai ser uma reação.
Mas pela... Jack, não morde o pequi, que ele tem tipo um caroço, tem um espinho no meio. E não é dessa forma que come.
Gente, olha, eu tô com vergonha de mim. Eu tô comendo pequi. Qual é o prato que tem? É um tipo uma farofa bem amarela, assim, uma parada bem amarela. Eu não lembro qual é o prato. Eu tô confundindo pequi com isso. Não, não é cuscuz, não. É uma outra parada. Não lembro.
É amarelo também.
Não sei se é um arroz muito amarelo. Eu sei que é uma comida típica. Que eu
arroz
já comi.
Com pequi é amarelo.
Então, eu tô confundindo pequi com arroz com pequi.
Ah, tudo bem, então.
Eu já comi arroz de pequi lá, mas nunca comi o pequi. Mas foi numa das viagens da minha família, então eu também não lembro nem do sabor.
Ah, eu escrevi pequi errado. Tem arroz com pequi, verdade, amarelo.
Ele não é bem amarelo?
É bem amarelo.
Então, gente, eu não tô louca. Eu tô... Comecei a falar, gente, tô ficando louca.
Discussão muito interessante.
Gente, olha, eu puxei a minha memória aqui, eu falei, eu já comi isso, sim.
Jack, que projeto que mais te marcou?
O projeto que mais me marcou foi um projeto que rolou ano passado. O Garcia falou da parceria que a gente tem com o Celzinho, né? Que é o pessoal que resolveu tomar uma iniciativa aqui na comunidade, principalmente sobre saúde e alimentação. Essas crianças precisam muito. E aí, esse projeto me marcou porque eu caí numa reflexão muito grande. O Garcia teve a ideia de a gente fazer o Mac Dia Feliz, né? Essa McDonald's. Então, ele falou, pô, vamos fazer o Mac Dia Feliz. Cara, e nessa semana a gente fez um projeto assim. Aí foi diretamente pro McDonald's. Eu, Garcia, França e Thaísa. E eu confesso que eu sou um pouquinho fresca. Eu falei, merda, manda tirar o picles de todos esses 30 e poucos sanduíches. Vai ter trabalho, não quero saber. Ninguém gosta de picles. Criança não gosta de picles. Picles é horrível. É, quem gosta de picles não é, de picles não é gente. Eu fiquei revoltada, assim.
Falou com aí... picles, é mó bom.
Nossa, lembra eu de falar sobre a discussão do cachorro-quente.
E aí, tá. E aí, eu fiquei assim, eu vim no caminho, sabe? Quieta, mas contrariada. Eu falei, vou te mandar tirar os picles. As crianças não vão gostar. A gente já chegou lá e tal, aí botamos as batatas, eu falei que a minha mãe ia aparecer, ela apareceu. Vou jantar agora não, mãe, obrigada. Dá um oi aqui pro pessoal.
Oi!
Oi!
Manda beijo.
Manda ela jantar que ela não quer jantar não.
Mãe, isso não tá aparecendo não, gente, corta isso em nome de Jesus. Fecha a porta, por favor, mãe. Gente, a minha mãe,
já
ela dessas.
Já do programa.
Oi?
Essa vai ser a abertura do programa.
Não entendi.
Essa vai ser a abertura do programa.
Gente, a Dona Silvia é terrível. Ela não quer saber. Se eu tiver ao vivo, em reunião, trabalho, ela já apareceu. Tá? Mas tudo bem. E aí, voltando ao projeto, eu fui durante o caminho contrariado. Eu falei, cara, picles é muito ruim. Mas, de boa, quieta na minha. A gente chegou lá, a gente ouviu de tudo. Aquelas frases ficaram muito na cabeça. Tipo assim, pô, não vou levar pra minha mãe, não. Outro foi e falou, pô, não vou nem comer. Essa é a melhor batata da minha vida. E nenhuma, tinha criança de 3, tinha criança de 7, tinha criança de todas as idades. Nenhuma criança reclamou do picles. E aí, eu fiquei olhando aquilo e eu falei, cara, como a gente tem certos privilégios e não percebe? E o que você faz com os seus privilégios, sabe? Quantas vezes eu reclamava... Quantas confusões eu já arrumei em McDonald's porque o meu lanche vinha errado? Quantas batatas eu já reclamei? Quantas vezes eu mandei...
Quantos atendentes você agrediu por causa de picles?
Quantos cuspes eu já comi? Não sei, né? E aí, porra, várias vezes. Teve uma época que a minha mãe tava meio revoltada aqui da vida. E aí ela chegava sexta-feira cansada. Eu chegava sexta-feira, ela também trabalhava, vamos jantar pizza. E eu ficava puta com aquilo. Falava, caraca, eu vou jantar pizza, trabalhei a semana toda. Me senti o meu pai, me tornei quem eu mais temia, mas ok. E aí, nesse dia, eu fiquei refletindo sobre os nossos privilégios. Esse projeto foi um divisor de águas, porque eu vi de tudo e aquelas crianças comendo. E, cara, quando aquilo ali parece uma parada boba, mas quando você vê e fala, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo da minha vida? Olha a situação. E era uma parada que não era nem tão longe do meu bairro, assim. Eu fiquei olhando e cada gesto e cada carinho. Pô, eu reclamava várias vezes de batata. Poxa, eu não queria, não sei. A criança era a melhor batata dela. Eu tava chegando a um ponto de virar os olhos, ficar revoltada. Só comia McDonald's porque não dava tempo de almoçar. Eu vivo numa correria. Então, quando eu olhei aquilo, eu fiquei pensando sobre todos os meus privilégios. E todas as pessoas que têm tantos privilégios. E aí eu falei, cara, essas crianças nem notaram que aquilo ali... Que, ao meu ver, é ruim pra caramba, que desde criança eu sempre reclamei do picles e ninguém reclamou. Ninguém. Não teve nenhuma criança que tirou. Eu vi as caixinhas ali sentadas, organizadas, não teve nenhuma criança que tirou. Então, esse projeto foi um projeto de execução simples. Eu divulguei no WhatsApp, tivemos as doações. Tipo, teve gente que na época deixou vale alimentação, refeição comigo. A gente passou, me deu senhas, a gente passou os lanches, cada um ajudou como pôde. Mas ele ficou muito marcado sobre as questões de privilégios. O que a gente faz com os nossos privilégios? Como a gente leva a vida? E aonde a gente vai parar se a gente não refletir sobre os privilégios que temos?
A pausa pro Jader falar.
É uma pausa dramática.
Eu pensei que caiu, que eu falei, minha conexão caiu. Falei pra caramba, eu não sei onde.
Meia hora falando e ninguém ouviu nada.
Pois é. Esse projeto ficou muito no meu coração por isso. Eu fiquei muito...
Jack, é muito legal, cara. Eu, sinceramente, fico muito emocionado, porque a gente leva oportunidade e a gente esquece o quanto a gente é privilegiado, de fato. Assim,
exatamente.
É um fato. Você está no Rotaract, você é privilegiado de alguma maneira, né? Ah, tem todo o contexto para o Rotaract chegar até você, né? E só de você estar ali... Você é privilegiado de alguma forma.
E o que
forma?
Você faz com os seus privilégios? Esse projeto ficou muito no meu coração. Me trouxe, eu fiquei... O final de semana daquele doido chegou e mais nada. Passei o dia trancada, refletindo sobre essas questões que a gente passa a não dar valor por coisas tão interessantes, sabe? A gente passa a esquecer o como aquilo é colorido e importante, sabe? Como aquilo faz diferença. E como a gente simplesmente ignora e reclama de coisas que a gente não precisa reclamar.
Pegando esse gancho, só um minuto, não sei se me gritaram.
Só complementando, mas acho que é muito disso mesmo. Acho que eu mesmo tenho muita essa filosofia pra mim no Rotaract exatamente por isso. Tipo, eu acredito que eu sou muito privilegiado mesmo. E fazer parte de tudo isso e tá podendo ajudar é uma maneira que eu tenho de, tipo, devolver um pouco.
Exatamente. A gente não pode esquecer que a gente é privilegiado. Eu tinha esquecido dos meus privilégios. Naquele dia eu falei, cara, eu sou privilegiada demais. A gente não pode esquecer de onde a gente veio, os privilégios que a gente tem, o que a gente pode fazer com tudo.
É isso, gente. Faz muito sentido.
Mas agora, passando um momento de reflexão...
Ainda não, nem passaram... vai.
Não, já deu, já... Você quer fazer mais alguma abordagem ou pode mudar a abordagem?
Pra finalizar a última.
Não, não é bem pra finalizar, mas é só pra abordar esse tempo, porque a gente aborda esse tempo.
Agora é hora de alegria, é hora das vídeo cacetadas!
Jaqueline, Tiduque de Carioca da Gema, Tiduque de Caxias já de Primavera, com seus cabelos longos jogando RPG de mesa.
Uhum.
Imagina essa cena agora.
Saudades, várias pizzas de madrugada.
Ah, eu não tive essa oportunidade. Não fui. Enfim,
vamos fundar, mesmo. Gente, dá pra fazer.
Me convidaram, né? Pedro, vamos jogar um RPG? Sério? Aí eu falei, ele falou, tô. Aí eu falei, não, obrigado.
Gente, se rolar, eu compro um conjunto de dados novos pra comemorar isso. Sério. Nossa, que saudade que eu tenho disso. Por que, que a gente tem que trabalhar?
Pois é, né? Jaque, conta um pouquinho pra gente do que você já passou na vida e também algo relacionado à Rotaract. Aqui você já escutou, a gente teve o Jader aí sendo assaltado, teve o Jader entrando numa rua abandonada, no meio da estrada, pegando fogo pra terra. A gente teve a Fernanda quase capotando o carro na Dutra. Então eu quero história daí pra baixo.
Olha, se eu começar a falar os perrengues, eu acho que você ficaria meio triste, né? Mas eu vou tentar fazer algo mais tranquilo. Os perrengues são coisas que... São situações que moldam a gente, né? E a gente... Como eu falei, tanto os privilégios, a gente tem que refletir sobre os perrengues. E muitos perrengues que eu passei na época da faculdade. Né? Rio de Janeiro não é uma situação fácil. Vários assaltos, assim... Em diversas situações, em diversos momentos do dia. Teve um dia que eu fui demitida e assaltada no mesmo dia. Isso foi uma parada... Caraca. Porra, vamos utilizar, mano. Tipo assim, eu tinha saído...
Um dia antes, colocaram uma galinha preta na porta da sua casa.
Não, eu falei, de vez em quando a minha mãe brota com umas arrudas, assim, que ela fala que isso ajuda, né? Eu saí, assim, um belo dia, fui demitida. Eu falei, não, beleza, né? Tá, fui demitida, vou fazer alguma coisa. Fui pra casa, eu falei, como é que eu vou contar pra minha mãe que eu fui demitida? Porque, assim, é a família que é eu e minha mãe pra tudo, né? A gente se ajuda muito. E determinadas responsabilidades do lar são minhas. Eu falo, mano... Falei, tá. Aí eu, porra, tenho calculando. Trabalhava em Nova na empresa da família da Bia. O mundo é muito, muito, muito pequeno e conectado. E aí eu, tá, fui demitido. Aí eu tô no ônibus, fone de ouvido, ouvindo Creed, refletindo sobre como eu ia contar pra minha mãe sem ela passar mal, que a minha mãe é hipertensa. Ela ia falar, fudeu. Aí eu, tá, vou de boa. Quando a gente chega, basicamente, em Belford Roxo, começa a abordagem, assim, eu comecei a ver aqueles caras levantando, assim, e aí eu, né, cria de caixinha o tempo todo, peguei logo reserva, enfiei o meu telefone, na época, no lado, e falei, toma, vai isso aqui, vai com esse fone de ouvido mesmo. Foi barato, pode levar. E aí eu cheguei em casa, falei, mãe, a gente precisa conversar. Ela falou, não é mais virgem? Não. Isso aí não acontece, não tá de boa. Fui demitida e assaltada ao mesmo tempo. Minha mãe regalou um ovo. Assim, ela falou, meu Deus, você tá bem? Eu falei, não, tô bem. Meu celular tá aqui, minha identidade tá aqui, né? Ele levou R$4, duas notas de 2, e aquele celular xing-ling que tava aqui na bolsa. Ela, cadê meu Capitão Prio? Eu falei, eu vou matar minha mãe nesse mesmo dia. Mas eu tô nada, eu ter ficado pensando, porque eu cheguei lá e contei pra ela do modo mais estabanado possível. Perrengue esse do Rotaract do gás, assim, medo também, porque a gente estava em um lugar fechado. E aí a gente foi lá e eu fiquei com medo de tudo simplesmente explodir. Mas perrengue engraçado, eu já passei alguns na época do Reino de Lili, que a gente fazia festa e tal. E eu e Tati, como a Bia, ela ficava em casa com o neném, a gente ia muito pra rua buscar material, fazer entrega ou fazer tudo o que precisasse. A Tati saía do Detran, eu saí da Abril e a gente começou a correr, assim. E o Saara, que é um centro comercial no centro do Rio, ele fechava na hora que a gente estava chegando. Então, foi uma parada bizarra. A gente começou a fazer a compra, a gente se dividiu e fazia. A gente gosta o quê? De pagar barato, né? Então, a gente fazia assim, comprava uma parada em uma loja. Então, a gente começou a entrar e começar a correr pelo Saara todo. O Saara, basicamente, tentar explicar são três ruas, assim, paralelas. E nessas três ruas tem loja de tudo e barato. É um projeto de 21 de março. Então, a gente começou a correr e tem dado um momento que tanto que a gente tombou uma de frente com a outra. Foi uma parada meio filme, assim. E eu falei, você tá correndo por quê? Ela, pô, tô fugindo de cracuda. Eu falei, então vamos correr junto. A gente começou a correr, tipo, com sacola. E eu falei, não, mas eu esqueci que eu deixei reservada um vaso ali na outra loja. Então a gente começou a correr, a gente tava de frente pro cracuda. Eu falei, agora a gente vai morrer. O que a gente fez? Ficou bem quietinha. E tudo que deu certo, em nome de Jesus, graças a Deus, porque Deus protege, né, trabalhadores, crianças e bêbados. Então, deu tudo certo, graças a Deus. Oi?
Tava correndo, tipo...
Não, foi uma coisa muito bizarra. Foi parada de... Deu uma de uma frente pra outra. Falei, agora, já era. E aí, quando eu descobri o motivo que ela tava correndo também, né? Não só pra conseguir chegar em todas as lojas, porque as lojas estavam fechando e aquilo tava ficando deserto. Então, eu falei, vou correr pelo seu motivo agora, não pelo meu, Dani. Desculpa.
A área tava ficando deserta, Jaqueline?
Ai, mano! Ai!
Badum-tis.
Pô, o Garcia te mordeu, cara? Meu Deus, Jesus!
Muito bom, velho, de piada, desculpa.
Olha, parabéns, assim. Até esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem. Quer soltar a piadinha do Fera? Dá tempo.
Não.
Tem certeza?
Jader, vai lá, solta a piadinha do Fera.
Fala só piadoca.
Chega de piadoca, gente, vamos.
Obrigado. E a quem ensinou essa foi o Murilo. Ele ensina várias, assim. Lembro da do relógio adiantado, que é uma parada tosca. Que eu falei, Murilo, por que você faz isso? Né?
Yeah.
Ele tava contando do concurso de cantadas que eles fizeram, assim, em alguma Conarte. E eles começaram a fazer um concurso nacional de cantadas. Aí ele virou. E a cantada ganhadora foi uma que ele falou assim: chegava na mina e falava, pô, eu tenho um relógio aqui que ele conta as coisas. E tá falando que você tá sem calcinha. A mulher, pô, mas eu não olhei, porque meu relógio tá 5 minutos adiantado. Aí eu olhei pra ele assim e falei, por que você falou isso? Murilo, por quê? Eu perguntei pra Murilo. Tem um trocadilho do Fandangos também. Vamos dormir todo mundo igual. O quê? De conchinha, eu.
Valeu.
Essas coisas viralizam, cara. Essas coisas viralizam.
Ah, tô me sentindo no meu roteiro agora.
Nossa, mano, eu falei, mano, vocês conseguiram fazer coisas piores do que a piadinha do pavêu pra comer ou vaso de carnaval pra ver a mangueira entrar. Vocês conseguiram descer o nível do parada, sabe? Tava vergonhoso, vocês conseguiram piorar. Parabéns aí os meninos. Murilo, que é o grande tutor das piadas aí, que deixa a gente olhando assim. Eu não sei nem qual é o... Queria poder mostrar um meme, né? Fica ali a pessoa olhando pra cara da outra. Meio... Olhando aquilo complicado.
Ah. Jaque, então tem que ficar no encerramento. O que o Rotarak? Eu tô entrando, Rotarak. pra você.
Oi?
O que o Rotarak significa pra você? Como você resumiria o Rotarak?
Assim, seria meio clichê se eu falasse que o tempo todo faria parte do meu destino, né? Porque de tudo tão aleatório...
Clichê tá liberado.
De tudo tão aleatório. Tipo, pô, a mina jogava RPG, jogava Dota 2 e de repente começou a se ver e tudo mudou. Começou a tocar uma família. E aí depois tava o final de semana que ela estaria jogando qualquer parada. Ela de repente começou a viajar e fazer projeto e conhecer gente. Então parece meio clichê. De forma que tudo foi meio aleatório. Depois se conectou, né? Parece, tipo, é o meu destino. Mas o Rotaract hoje em dia é até meio engraçado de você refletir sobre isso, porque ele é tanta coisa ao mesmo tempo. É a forma mais completa que eu consigo achar de fazer e aplicar o amor em tudo. Você consegue, em tudo que você consegue fazer, transmite, deposita e propaga amor. O Rotaract foi o caminho que me trouxe para reflexões, como eu disse, visores de águas. Foi onde eu me encontrei e comecei a intensificar algumas paixões. Dentro do Rotaract, né, eu sou apaixonada por projeto, planejamento e tudo, com o que eu amo, que eu já amo isso, que eu amo fazer, que eu já vi desde pequena, e você consegue intensificar todo. O Rotaract é aquilo que propaga muito bem, não só a Conat, mas propaga muito bem tudo que eu amo, tudo que eu acredito. É a forma que eu acredito, assim, quando ele não tem que ter determinadas regras, não tem que ter tantas limitações, ali no Rotaract perde determinados freios, porque você pode se comunicar com uma pessoa de um lugar bem longe, de uma cultura bem longe, e se sentir unido. O Rotaract traz isso para mim, entendeu? O Rotaract é a forma que eu sempre idealizei e acreditei que a sociedade deveria ser, mesmo sem conhecer o Rotaract. Eu não tenho freios religiosos ou qualquer outro tipo de políticos ou qualquer tipo de impeditivo de se conectar e se sentir tão identificado com alguém, sabe? Aqui você tem uma liberdade de conseguir fazer e se expressar e ser pertencido também. Né? A grande necessidade do ser humano é de se comunicar e estar pertencido. E ali dentro do Rotaract você consegue fazer isso. É uma coisa que atende, necessita desde que o mundo é mundo, sabe?
Cara. Não, posso sair. É que é muito engraçado, né? Ouvir essas perspectivas dos nossos convidados. Sei lá, eu fico meio reflexivo depois.
Eu acho legal, o Rotaract completa muito a gente, sabe? Eu ainda confesso que, assim, às vezes eu tento falar um pouco menos de Rotaract, né? Eu tento viver a vida que eu também vivo fora do Rotaract, eu me esforço para isso, mas na maioria das vezes eu ainda falo de Rotaract. Os meus amigos que ainda não são... Eu gosto real disso, né? Eu falei, pô, eu amo. Eles veem o meu amor por isso.
É que é irremediável, né? É bizarro mesmo. Aqui, se eu parar pra refletir, eu não sei o Jader, o que ele tem ouvido, o Vinícius, mas meus grandes amigos, eles são rotaractianos. Eu não lembro mais do... E é engraçado, já que eu fiz um caminho meio inverso, né? Como eu não sou fundador nem nada do tipo, então eu cheguei num lugar onde eu não conhecia ninguém. E eu cheguei num lugar onde tudo era mato, onde tinha poucas pessoas e tudo mais. E essas poucas pessoas viraram meus melhores amigos, e as pessoas que entraram, que a gente foi conquistando, elas foram se tornando a pessoa... Cara, eu morei com o Vinícius, o Jader, ele vai no aniversário da minha filha quase todos os anos.
Sim,
é um negócio, e tem as meninas. Eu passei o ano novo esse ano com 5 rotaractianos no meu clube. Então,
sim,
tá um negócio
já
muito...
recebeu o Rotaract no ano novo. E assim, é muito legal, né? Olha que engraçado. Eu tive que tô num momento de reestruturar o meu quarto pra estar recebendo alguém. Né? Uma coisa que eu não tinha antes era uma escova de dente sobressalente, uma toalha, né? Eu não tinha que me preocupar em comprar uma cama com uma cama auxiliar ou um colchão de ar. E você começa a estruturar a sua vida para Rotaract, para receber pessoas, e você começa a praticar uma coisa que a sociedade esquece muito, que é a confiança, e lembrar que as pessoas sim têm muito amor e muita bondade. O mercado de trabalho faz a gente esquecer isso, de ver o lado bom da sociedade, principalmente. Muita gente que trabalha, estuda, vive uma vida que você sai e mata cada dia, um leão a cada dia, para no dia seguinte não ter dois. A gente acaba esquecendo que tem muito amor para dar, para receber também, né? Porque a gente fala muito em dar amor, em dar serviço, em fazer projetos, mas a gente só faz isso porque a gente só continua fazendo isso porque a gente quer devolver o bem que aquilo fez pra gente. Se eu largasse a minha vida toda, tudo que eu faço, somente pra fazer projeto para a comunidade, eu jamais conseguiria pagar o bem que fizeram em 2 anos.
Top, velho. Mas eu acho que não só você, eu acho que, enfim, a Fer também falou essa questão da dívida, que na verdade não é uma dívida, enfim.
É uma dívida de gratidão, né?
É, então, o Garcia também falou uma coisa.
Gratilui.
É muito de querer retribuir, tá ligado? Tudo que o Rotaract, a família Rotária fez por nós.
Sim, assim, eu acho que a gente... É uma abordagem interessante também quando a gente fala do nosso amor, tudo isso. Né? Pô, você vai ter a oportunidade de... Você vai ter a oportunidade de fazer... Né? De fazer projeto, network, viagem, gente, desenvolver essa liderança, etc, etc, etc. Mas, assim, você também vai amar e você vai receber mais ainda. Né? Porque não tá em nenhum manual, eu nunca vi em nenhum manual essa coisa toda de boa que você recebe de volta. A gente tem que lembrar isso, todo mundo também que não conhece. Eu tô aqui, eu continuo aqui, porque não é porque eu levanto de manhã e faço isso, é porque quando eu chego em casa é a melhor parte, quando eu reflito sobre o que aconteceu.
Meu coração caiu, obrigado por fazer a consideração.
Arua?
E é isso, é muito bom, gostei muito das suas palavras.
Não, Jader é excelente. É, claramente, no episódio de hoje, ele não conseguiu pegar o ônibus da prefeitura para conseguir pegar a internet.
Mas, olha, eu jurei que eu não ia fazer propaganda, mas assim, pode conversar, Jader. Assim, 4.5G, né? A gente pode. Você tem CNPJ?
Gente, antes da gente finalizar, porra, Jaqueline, ervilha, Jaqueline.
Não,
Nossa, você tem que comer ervilha.
Olha, brother, não, tá de sacanagem.
Mano, ervilha tudo. Ervilha no cachorro quente, melhor coisa que tem.
Ervilha realmente. Aí eu tenho que concordar que ervilha não, mas um milho vai bem.
Não, o milho, beleza.
Um milho, aquele purezinho de batata, bonzão.
Pô, top. Bota farofa de bacon, ovo de codorna, concreto, o que você quiser. Pó. Mas, pô, vai botar ervilha.
Tanta ervilha coisa. Tem gosto de mato, velho.
É mó bom, gente. Que absurdo.
É mó ruim, comida de velho. Ah, é igual.
Não, isso
é
igual, muito engraçado. Eu lembrei
é igual
muito
fazer de lentilha, tá ligado? Tipo, não, porque lentilha tem a mesma quantidade de ferro que tem feijão.
Não, lentilha não é gosto. Só se for pra você.
Lentilha é só no ano novo.
Lá, né? E não é nem pra comer, é pra você jogar não sei aonde.
Ah, não,
e
eu
foi
como.
Muito engraçado. Eu lembrei muito de vocês, porque no dia que eu reclamei no grupo de ervilha, a minha mãe fez ervilha, tá ligado? Aquela ervilha na vagem, aquele bagulho que eu olhei e falei.
Pô, ervilha na vagem é mó bom e é muito difícil de achar.
Por Deus, eu falei, eu vou tirar foto e mandar pros meninos. Mas aí eu não tirei foto do prato da minha mãe, que ela tinha comido. Né? Minha mãe adora uma...
Por que você não comeu pra tirar foto?
Tá maluco, mano. Eu vou dormir com fome. Deus me perdoe, senhor. Né? Não é isso. Né? A gente tem que pensar no nosso privilégio, mas qual é? Ervilha é sacanagem. Ervilha, uva passa, essas paradas vocês não precisam, gente. Troca por bacon. Bacon.
Dá nossa, uva passa é genial, que isso.
Pô, uva passa, se fosse bom, seria uva fica, né, querida?
Uva passa no arroz é ruim. Mas uva passa em outros lugares é bom, tipo, fazer uma...
Nossa, uva passa em tudo.
Quando,
enfim, anyway, eu ia passar um ano novo todo ano.
É bom, né? Porque não. Todo ano tem ano novo.
Interessante.
Bom. Bom que você não para na metade do ano.
E aí, no lugar que eu sempre passava todo ano, a família lá que eu passava, eles não gostavam de fruta cristalizada e nem de uva passa. Eu levava meu próprio saquinho de uva passa e colocava nas coisas.
Não,
no
interessante.
Agora a gente entendeu porque que chegou no fim que chegou, né?
Meu Deus. Eu acho que eu terminaria um casamento por causa de ervilha. Eu acho que terminaria. Casar, gente. Quem é aquela pessoa, meu marido? Bobeira, né? Essa merda dessa pessoa come uva passa. Né? Já tá no nome. Passa. Oi, passa. Não fica. Passa. Bosta esse comentário. Sim.
É nome, né?
Mas... Nossa. Não, gente. Ervilha não dá. Eu fico olhando. São coisas que, assim, você tenta gostar de ervilha. Tipo Doritos. Eu não suporto Doritos. Nutella.
Não,
Doritos. Gente,
não dá. Doritos você come dois, tá ligado? Doritos você come dois no máximo.
Não dá. Nutella, Doritos, Pepsi, melancia, tipo, Por que que essas coisas existem?
Ah, Pepsi, tipo, aleatório, alimentos, tá ligado?
Não, são coisas que você olha assim, dá um negócio dentro da gente, dá um pânico. Pô, pega, troca a ervilha, come bacon, batata une todas as tribos. Come alface, come pizza, pô, vai comer ervilha, tá de sacanagem.
Pô, ervilha é bonzão, cara.
Ai, Pedro, você caga pra tudo que eu acredito.
Vou colocar a ervilha no meu gin hoje.
Não me manda isso não, sério, me manda isso não, vou te bloquear, se eu quiser. Sério.
Ele acaba assim.
Jesus, mas você vai botar, tipo, a ervilha enlatada, que vem só a bolinha? Ou vai botar...
Uma vagem sobrando, assim, pra
a
cima.
A vagem, assim. Pra ficar... Não, legal, posta, bota um canudo de aço e põe assim, porque, tipo, ah, vai ficar mais bonito de olhar aquilo ali, né? Teve uma vez que eu fui num restaurante, eu falei, nossa, eu quero lá com petit pois. Eu falei, cara, eu vou comer petit pois, vou comer o quê? Petit gâteau depois. Tô aqui top. Mano, quando aquela merda veio, eu falei, pô, esse tipo a ervilha, tá me zoando.
Todo
não comi, não, Deus me livre.
Qual sou eu?
Não, petit pois é ervilha.
Ah, arroz petit pois, com ervilha.
Tu tá fechando o top da Zarabia, assim, chega, não, vou comer petit pois, tá, e aí, deve ser interessante.
Esse tempo atrás...
Você não pesquisou no Google porque você não sabia escrever petit pois? Como assim? Tipo, não entendi.
Eu não pesquisei porque eu tava me achando a chique, né? O problema do pois é o quê? Achar que ele vai ter oportunidade de tirar uma onda, né? Eu não pesquisei porque eu quis pagar de dominador, né? Eu falei, vou comer aqui, eu gosto de petit pois também, pode botar, né? Traz o meu prato. Quando o meu prato veio, aí eu falei, não ia pagar de maluca, né? No meio do pessoal de trabalho, assim, vou fazer isso. Não vou fazer isso. Né? Saudade, era São Cristóvão.
Ai, eu fui num date aí, em janeiro, e aí eu fui num restaurante espanhol, igualzinho. E aí chegou lá e eu não fazia ideia do que era um negócio.
Eu ia perguntar isso, o que que tem lá, né?
Mano, eu comi pizza, e foi isso. Mas assim, não tava escrito que era pizza, só que tava os nomes, tipo... Sei lá, um nome qualquer em espanhol, não sei, sei lá, chicharito, sei lá, qualquer coisa.
Mas pizza não é pizza em todo lugar do mundo?
Não tava escrito pizza, gente. Tava tipo, cada sabor era um nome e não tava escrito que era pizza. E aí, a gente pediu, não, eu quero uns aqui, pomodoro, não era pomodoro, enfim, mas eram umas coisas muito assim. E aí, beleza, a gente pediu e veio pizza. E até hoje, a pessoa acha que eu pedi pizza mesmo, porque eu queria comer pizza naquele dia. Mas foi desse jeito, foi o que veio.
Você vai falar pro seu date, não, eu não sabia, eu fui aqui de otário? Não vai. Vai ficar
não
bem,
vai,
bem,
não.
É isso aqui, eu como pizza em todo momento da minha vida. Eu como pizza espanhola, pizza argentina, pizza, sei lá, mano, de qualquer parada. Pizza de São Paulo, que é outra parada. Mas você e vai,
tá,
de São Paulo, lá, né? Oi?
É de São Paulo, aliás.
Saudades de esfirraria de São Paulo, inclusive. Nossa Senhora, eu tô ficando com fome. Isso é bom.
Passando.
Depois tomar um esporro da minha mãe, né?
Os três moram em São Paulo. Na verdade, o Vinícius, ele mora em São Paulo de verdade. Ele mora, tipo, bem, sim, tal, São Paulo, Zona Nobre. O Jader mora em Osasco, se você quiser comer o cachorro.
Gente, uma vez eu tava na Liberdade, bem ignorante com tudo isso. Como eu me arrependo? Não, fui pra Liberdade uma vez, e aí eu até fui ignorante com esse menino. Ele é do 4440, o Maicon, a gente chama de Rodrigo. E aí a gente foi. Vamos todo mundo comer comida chinesa, vamos.
Nossa.
Não, palito não me entendo, gente. De verdade. Tem coisas que eu não sei fazer na vida. Não adianta. Eu já tentei afiar comer com hashi. Não dá certo. Não dá certo. E aí eu, pô, como eu me arrependo de ter sido grossa, mas, pô. Fui e falei, meu filho, traz por gentileza garfo e faca. Aí o cara, sim senhora, eu falei, tá bom. Ele, pô, você veio pro restaurante chinês, japonês, sei lá, o que eu comi. Você vem pro restaurante e aí você vai. Garfo e faca. Eu falei, ué, na minha comida. Pagar com o meu dinheiro, no meu talher, não posso mais. Aí ele, não, você pode. Eu falei, ah, então obrigado. Porque tem coisa
eu
que
seria
não
dá, ignorante. Eu seria ignorante porque eu sou ignorante, mas ok.
Eu juro por Deus, a intenção não foi ser ignorante nesse episódio. Mas, né? Agora você vai mandar no que vai entrar dentro.
Ai, gente, eu acho que é isso. Então, chegando ao fim, né? Vinícius, quer começar os encerramentos aí?
Não, eu chegar primeiramente a agradecer, né, a participação de você, já que é sempre bom ter gente que tem história para contar como você. É, também dá abertura aí, se você quiser divulgar, enfim, seu Instagram, seu clube, seu Instagram, TikTok, suas redes sociais, TikTok, se você quiser divulgar
gente,
qualquer coisa.
Gente, TikTok, pelo amor de Deus, né?
Flogão.
Flogão, eu não sou da época do Flogão.
Seu canal do YouTube.
Eu tive a época do MySpace, eu nem sei se ainda existe.
Ah, MySpace é bom,
não. O Flogão, eu não... É dessa época.
Mas é isso.
Eu sou da época das famílias do Orkut também. Família é isso, aquilo outro. Mas... Mas, é, basicamente, o Rotarax do meu... Rotarax do meu arroba. O arroba do meu clube é arroba RotaraxDCJP, Duque de Caxias, Jardim Primavera. A gente vai estar lá. O meu é Gomes Jaqueline 1. Pedro, agora que eu lembrei, não me chama de Cidinha, na moral, porque, né, Jaqueline Aparecida já é o suficiente.
Tudo aí bem, Cidinha.
E divulga Cidinha, tá de sacanagem com a minha...
Mano, o título desse episódio vai ser Conversa com Cidinha.
Não, muito esse bem. Apelido foi uma coisa muito... Foi um dos meus primeiros contatos com o Lucas de Assis. E aí... O meu nome é Jaqueline Aparecida, né? Nascida de promessa. Quase matei minha mãe no parto. Meu pai foi lá e fez promessa pra Nossa de Aparecida. Minha família é católica. Então... Por isso o meu nome virou Jaqueline Aparecida. Só que assim, eu sempre falava. E quando eu era criança eu odiava meu nome. E aí eu sempre falava, não. Superei. Depois de um tempo eu superei. Falei, não vou mais ligar que me chama de Jaqueline Aparecida. Eu conheci o em Cabo Frio. Na Codirc do 4.750 na época. E aí eu falei, superei. Ninguém precisa, pode me chamar de Jaqueline Aparecida, eu ligo. Se quiser eu boto até no meu. Daí ele veio, é mesmo assim. Eu falei, não superei não. É, eu acho que a gente precisa voltar pro psicólogo, porque você agora conseguiu fazer a minha revolta da sexta série acender aqui. Eu já tava com 20 e tantos anos na cara, né? Foi difícil. Lucas, você conseguiu. E quem tava ouvindo isso? Renan, Marcos, todo mundo que adora um motivo pra me zoar, além do meu pé e da minha cor, né? Foi... Por que que isso ficou?
Ah, eu vou usar muito isso contra você.
Eu juro que eu tento superar, mas às vezes eu falo Cidinha, sacanagem. Cidinha. Nem minha avó era chamada de Cidinha.
Mas você já tem dor nas costas, Jaqueline. Talvez ele...
É, só falta me aposentar, né? Coisa que não vai acontecer.
O nome do podcast vai ser Bate-Papo com Cidinha e a gente vai pedir pro Chuchu escolher uma foto bem bonita sua pra gente colocar na capa.
Gente, porque ele é desse, né? Como é que você sabe que ele tem um arsenal de estranha minha?
Eu participei de uma reunião sua. Que não era uma reunião, né?
Gente, e foi o Chuchu que me botou o apelido de morta.
Por quê?
Beleza.
Medo.
Tá, não é murta que geme, ninguém me pegou gemendo em lugar nenhum, isso tem que ficar sempre muito claro, porque, você é a murta que geme, aquela coisa de sexta série do cara. Então, não é murta que geme, é murta que geme, mas não tem nada a ver. Eu usava óculos e algumas pessoas já devem ter notado que eu boto o cabelo de qualquer jeito. E o Chuchu me conheceu, eu estava de óculos e meu cabelo estava partido ao meio. Então, ele olhou assim e falou, nossa garota, você é a cara da murta que geme. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, digerindo aquilo ali. Falei, beleza, murta que geme. Aí, quando ele acabou de falar murta que geme, eu não lembro quem foi, perguntou assim, mas por que murta que geme? Eu falei, explica agora, queridão. Por que que eu sou murta que geme? Então, assim, as pessoas falam, pô, ele é murta que geme? Por que me viram de óculos? Chuchu, a gente tem que explicar essa vista. Menina, eu tive um crush que foi querer saber por que murta que geme. Pelo amor de Deus, foi constrangedor. Jaqueline, por que você chamou de murta que geme?
Ai, que gente, que loucura, gente. Mas tá vendo os apelidos de bosta, né? Tipo, que não faz nesse sentido.
Não, assim, já tive, sei lá, na escola, papaléguas, né? Aquelas pernas compridas, finas, com um shortinho azul da escola. Beleza, papaléguas, corria pra caramba, fazia esporte antes de ficar velha. E aí, beleza. Papaléguas faz sentido. Agora, pô, murta que geme? Pô, prazer, eu sou a murta que geme.
Não dá. Não, eu prefiro Cidinha. Sinceramente.
Fica mais santo, né?
Porra, Cidinha.
É mais santo que murta
Cidinha,
que geme.
Cidinha é bom.
O cara vai pegar, porra, vai lá, tá conhecendo.
Vai sair no Tinder, faz isso. A famosa murta que geme, tá de sacanagem com o cara, né? O cara vai falar, é mesmo?
É um nickname, aliás, pra isso.
É, então deixa a Cidinha, que eu acho que é um pouco mais sacro do que murta que geme.
Ok. Ah, é.
Então é isso. Então,
cara, muito obrigado por ter topado vir gravar com a gente. A Santana e todo mundo que escuta aqui, acho que vai.
Gente, eu acompanho de verdade o clube de vocês. Eu acho incrível o como vocês estão sempre nessa parada do Santana Voa e tudo junto. E toda hora tem alguém novo e você fala: caraca, Santana, o pessoal do Santana não faz outra coisa da vida, não, merda. Eu acho muito legal, eu gosto muito de ver.
Maravilha também.
Eu gosto muito de ver vocês. De ver vocês trabalhando de forma como vocês são unidos. Eu acompanhei algumas, na época, algumas entrevistas da galera do Santana nas entrevistas para a próxima gestão. E é muito legal de ver a paixão que cada associado do Santana fala sobre a Santana. Assim, eu falei, mano, eu espero que a cidade tenha uma coisa de legal para eu comer, né? Porque esse é o primeiro objetivo. Mas eu quero muito estar lá.
Bolinho caipira.
É feito como?
Ervilha.
Ah, só conhece.
Ah, não, deixa pra lá. Vou chamar o tempo,
mentira, né? Mentira. É farinha de milho com carne moída, gerado com limão, é muito bom. Ou fritando bom. É muito bom.
Então, eu falei, né? A gente quer o quê? Quer comer, ver os amigos, os dois. Mas é uma coisa meio, né? 49, 51, aquele dividido. Mas ok. Então eu sempre vejo, né, o Santana atuando e projetando e se relacionando, e vocês, a paixão que cada um falou sobre as histórias que eu acompanhei, das histórias do clube, as histórias dos associados, é uma coisa que é admirável. Ver vocês voando é uma coisa que é muito inspirador, né? Eu fico olhando assim, eu falo, cara, dá vontade de pegar um pouquinho de cada um, assim, fazer um Megazord Santana. Eu gosto muito de ver, ver o tamanho que tudo vem tomando. Eu gosto de acompanhar demais. Eu dei várias risadas com os podcasts Santana Casts anteriores.
A gente não tem tempo, não. É que a gente é carente mesmo. Então a gente acaba se apegando muito. Mas é.
Não, Pedro, o carente é você. Né, que ainda não superou algumas coisas na vida.
Meu Deus!
O carente é você. O pessoal aí tem uma rinodê na vida. Busca por Wi-Fi. Não bota as pessoas nas suas situações, meu amigo. Né, falar que todo mundo gosta de ervilha, que o clube inteiro tá sofrendo ouvindo Marília Mendonça. Que pode ser que estejam, mas... né? Fica meio... a gente fica olhando assim.
Marília Mendonça. Aqui é só GBR.
É o quê? É o quê?
GBR. Já ouviu GBR?
Não, o que é isso?
A gente vai te mandar o feedback do melhor DJ do Brasil. De São
Você
Rio.
Já ouviu
o
Barões da Pisadinha?
Já, porra, é bom demais. Eu não vejo.
Pô, me amarro, cara.
Vou dar um show de terra pra eu dançar.
Pô,
aqui.
Pô, foi mó maneiro. Eu larguei, eu desliguei. O meu telefone tava ouvindo Five Fingers. E aí eu fui e troquei pra Balões da Pisadinha. Minha mãe olhou assim e falou: é interessante, hein? Você tá tudo conectado aqui.
BR, mas não escuta perto da sua mãe, porque. Sugestão.
Ou escuta, porque é proibidão, não sei.
Ah, eu vou escutar pra deixar ela sem graça. Ela fica vermelha, gente. Eu vou gravar e vou mandar pra vocês, então.
Vamos pegar uma festa com banho de chuva da Vanessa da Mata e do nada como. Tão nervoso, é essa, Vinícius.
Gente, então eu falei assim, vou botar o tom aqui, que eu adoro tentar a vida da minha mãe nessa quarentena, ela não me aguenta mais. Então eu vou pegar e vou botar bem alto, vou gravar pra vocês, assim, no final é. Deve ter aquele fundo de A Vida Brasil pra me tacar o chinelo. Eu vou sobreviver e vou mandar pra vocês, que eu vou tentar a vida da minha mãe, manda mesmo.
Vou mandar.
Perturbar a vida dela é a melhor coisa que tem.
Jaque, JP não fica nem um pouco atrás, a gente... é apaixonado pela galera do Rio. Eu acho que o Santana se deu muito bem com isso, com o distritamento, né? A gente...
sim, né?
Com 4570. E no primeiro momento, a gente ficou bem preocupado. Eu lembro dessa época, quando o distritamento estava acontecendo. Então, estava todo mundo muito preocupado, as realidades são outras e tal. Na verdade, Rotaract não. Eu acho que a gente é muito igual. Mas de Rotary é um pouco diferente, né? Aconteceu, teve esse embate.
Assim, a gente tem que entender também que toda mudança na vida, ela traz um certo receio. né? Se você se mudar de casa, você fica, nossa, você que mora em outra cidade, né? Será que eu vou ser feliz? Será que tudo vai dar certo? Né? O será, eles ficam muito, muito latentes, então a gente fica querendo saber, às vezes bate uma ansiedade, fica curioso. Eu acho que é uma coisa que não é por causa do distritamento ou não é algo exclusivo do Rotaract. É uma característica do ser humano de se preocupar com um cenário que ele ainda não conhece.
É, mas de fato, quando aconteceu o distritamento, por mais que eu tenha um grande apego, né, pelo 4600, que é de onde a gente veio, mas a gente se turbou tanto que eu não consigo mais lembrar de como era a gente antes, sabe? Então eu acho que a gente carrega um pouco disso, de ser compartilhador de bons sentimentos para poder
entender as
pessoas. E é isso, Jaque. Então, muito...
É momento de fazer história, né? A gente fez história com os distritos. 4.600 teve a sua história. 4.570 teve uma história que eu passei semana com uma amiga lembrando. Mas é um momento que a gente começou a construir uma nova história. E é muito, de verdade, muito, muito, muito foda. Não, não precisa censurar isso, porque o foda é o melhor adjetivo, né? O melhor intensificador de tudo. Pra falar que é muito interessante a gente estar fazendo uma nova história com muitas risadas, compartilhando tanto conhecimento, aumentando e propagando uma onda tão gostosa que é essa onda que a gente leva, que é essa paixão que a gente compartilha. A gente está escrevendo uma história muito linda também.
Faz só um ano que a gente está distritado, né? Parece que é tanto...
E já tanta coisa aconteceu, né?
Porra! Ai, ai. Jaque, de novo, muito obrigado pela
presença. Vambora, gente.
Quero te ouvir aqui mais vezes. Fazer um catadão com a galera de JP. A BG ainda vem aqui, tá na nossa.
Nossa, vida. Se fizer um catadão, a gente vai tampar na porrada todo mundo junto. Então, assim, vamos fazer offline, porque a gente adora discutir. As coisas acontecem no modo mais hard. A gente se ama. Tipo, muita gente ali é de berço, mas a gente adora discutir também. Tem que ter um juiz de paz ali, alguma coisa.
É uma arbitragem no meio. Jaque, acabando tudo isso, as portas ficam abertas para visitar a gente no Santana, em São Paulo, aonde você quiser, super bem-vindo, tá?
Vocês também são muito bem-vindos aqui no meu quarto, tem escova de dente, pasta, tudo aqui para vocês, toalha.
Ervilha, tá. Jader. Legal, Jader, tá falando legal.
Alguém tá ouvindo o Pedro?
A segunda vez que você falou, travou tudo. E depois eu percebi que você falou pra mim. Eu não entendi mesmo, travou mesmo.
Jader, não, eu não tô ouvindo nada em algum momento. Jader. Fiquei até assim.
Agradece a Jaqueline, Jader. Parece criança, sabe?
É criança. Como é que se diz?
Agradece a visita? Fala obrigado pela meia que ela te deu de presente.
Nesse momento eu estou com as mãos pra trás, assim. E de cabeça baixa, e você tá falando, e eu tô.
É, minha mãe é aquele beliscão assim, quietinho. Como é que se diz? Fala entre os dentes com ele, Pedro. Como é que se diz?
Essa é clássica. Fala.
Gente, tá picotando pra vocês também, ou é minha
questão? Tá picotando demais, e ele reclama da minha internet.
O Pedro vai bom de
carnaval. Pedro, queridão, me chama no privado. A gente tem CNPJ?
Jaque, muito obrigado por estar aqui participando com a gente. Você foi uma da... Quando sugeriram te chamar, assim, todo mundo falou, nossa, vai ser muito legal. E é um prazer mesmo conversar com você. Ai, parabéns, gente, por ser uma pessoa incrível.
Ai, obrigada pelo convite, pela fofura, por essa oportunidade de estar compartilhando um pouco da aleatoriedade da minha vida com você, de verdade.
Obrigado, Jaque.
Nada.
Que isso?
É isso, Vini. Muito obrigado.
Fiquem em casa e não comam isso.
Fiquem em casa. E a gente não falou no último episódio, então é bom falar. Pra quem quiser procurar a gente, enfim, nossas redes sociais são as mesmas, continuam as mesmas. É só procurar a Rotaract de São José dos Campos Santana. E às vezes a gente tem uma leve demora no Deezer, mas no Spotify sempre sai certinho. Então é isso aí. Muito obrigado e. Mais alguma coisa?
Valeu!
Beijo!
Beijo.
Valeu, só isso.
Tchau, bot!
Acabou! Acabou! Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Coragem! Força! Fala aí!
Would I be crazy if I thought the world was fake? A game of simulation, aliens play from outer space. The players pick their religion, that's what starts the competition. Could be stupid cause I watched too many movies. Maybe work is weighing heavy on my mind. Maybe I'm just sick and tired of doing the same shit every time. Wanna try a new position, maybe flip to 69. Don't want a doctor telling me that I'm insane, man. I wanna rob a bank. Spread the money through the streets. Walk up to a stranger's ring, stick them up, freeze. But I'm too worried about what other people think. I wanna rob a bank. Fuck around and make a scene. Make the most wanted on TV, yeah, that's me. But I'm too worried about what other people think.
Awesome.
That I can break into your house while you're working. I'm just lurking through your bedroom like a mouse. Getting naked on your sofa, wearing just your penny loafers. Take some pictures, leave them by your dirty dishes. And back your Rover down the driveway. Drive it down the highway. Fly the motherfucker off a bridge. I'll buy some drugs, sell some drugs. Buy a gun just because. I don't want anyone to think that I'm a bitch. I wanna rob a bank. But I'm too worried about what other people think. I wanna rob a bank. Fuck around and make a scene. Make the most wanted on TV, yeah, that's me. But I'm too worried about what other people think. What I need to drink if I had self-esteem. Cause when your life's like a movie, you can do anything. I wanna rob a bank. Spread the money to the streets. Walk up to a strange stream, stick them up free. I wanna rob a bank.